ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindas, muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, nessa quinta-feira, 14 de agosto de 2025, com a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa falando de Libertadores, daqui a pouquinho a bola rola no Nilton Santos, a partir das 7, tem Botafogo e LDU. Jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. E o Rodrigo Ricardo é quem conta tudo. E aí, Rodrigo?
Salve, fã do No Mundo da Bola. O atual campeão da Libertadores, o Botafogo, joga daqui a pouco, às 7 da noite, contra a LDU do Equador, no estádio Nilton Santos, no primeiro jogo das oitavas de final. O Glorioso ficou em segundo no Grupo A, atrás do Estudiantes de La Plata da Argentina. Por isso, vai ter que decidir na altitude de Quito a vaga contra a LDU, que terminou como líder do Grupo C na próxima semana. O time do Bota mudou muito da fase de grupos para cá. Saíram jogadores como Gregory, Jair e Igor Jesus. E chegaram outros como Danilo, Montoro e Arthur Cabral. O técnico também mudou. Saiu o português Renato Paiva e chegou o italiano Davide Ancelotti para comandar o Glorioso. Inclusive, o pai Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai estar nos camarotes do Engenhão para acompanhar a partida. Cerca de 40 mil torcedores são aguardados. E o lateral esquerdo Alex Telles fala da vantagem de jogar dentro dos próprios domínios.
Eu acho que o fator torcida, o fator casa é mais do que importante, é fundamental. Como eu falei, se tratando de dois jogos, se tratando de duas decisões, o primeiro sendo na nossa casa, a gente precisa fazer o nosso fator local valer a pena, porque quando a gente vai jogar fora, a gente também sente o fator do adversário quando joga em casa. E como eu falei antes, nossa torcida é maravilhosa, já demonstrou isso no ano passado em tantos momentos decisivos da competição. Não tenho dúvida que não vai ser diferente no jogo de quinta-feira com o LDU. Então a gente precisa desse apoio, tanto no primeiro e segundo jogo, até os 90, até os 45 do segundo tempo, porque a gente vai precisar muito do apoio de todo mundo, porque a gente sabe que a competição não é fácil, as equipes são fortes, mas nós com a nossa torcida, todo mundo pelo mesmo objetivo, na mesma direção, tenho certeza que a gente vai conseguir o nosso resultado.
O Botafogo vem embalado por 2 vitórias seguidas fora do estádio Nilton Santos. 1-0 contra o Bragantino, resultado que levou o time às quartas de final da Copa do Brasil, e a goleada por 5-0 sobre o Fortaleza, que deixou o Botafogo na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas hoje é dia de Libertadores. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. E a escalação já divulgada pelo Davide Ancelotti: John no gol, Vitinho na lateral direita, na zaga David Ricardo e Alexander Barbosa, na esquerda Alex Telles, meio campo com Danilo, Marlon Freitas, que é o capitão do time, e o Savarino. Um pouquinho mais à frente tem Arthur, Montoro e centralizado Arthur Cabral. Esse é o time do Botafogo para tentar uma vitória contra a LDU, do Thiago Nunes, ex-técnico do próprio Botafogo. Vale no gol, Quinteiro, Adé, Mina e Quinhones, Ramírez, Grueso e Cornejo, Villamil, Alçugaray e Medina. Esse é o time da Liga Deportiva Universitária, campeã da Libertadores de 2008 e da Sul-Americana de 2009. Bom, o Botafogo querendo o bi. Será que o Glorioso é postulante ao título ou o cenário está muito complicado? Chegou a hora do...
E agora, Nacional?
E a gente começa com o Carlos Molinari, ao vivo aqui no estúdio. Tudo bem, Molinari? Boa noite.
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Nacional. Boa essa pergunta, hein? Que o Botafogo tem chance de conquistar o bi da Libertadores?
Se é um dos principais favoritos ou se é só mais um? Será que o Botafogo pode conseguir esse título, que seria aí um título espetacular, né? Um segundo título consecutivo de uma competição tão importante?
Pois é, André. Boa noite a todos os amigos ouvintes. O Botafogo tem chance de conquistar o bi, não posso dizer, sou leviano em dizer que não. O Botafogo pode não ser o super favorito ao título, mas está na briga e merece todo o respeito. E tem esse jogo importante contra a LDU hoje, é o primeiro desafio do David Ancelotti na Taça Libertadores, um técnico jovem de apenas 36 anos, mas um retrospecto muito bom, né? Nos últimos 8 jogos, o Botafogo só perdeu um, que foi aquele pro Cruzeiro, e só sofreu 3 gols também, e o time conseguiu engrenar mesmo com a saída do Igor Jesus. Então acho que esse quadrado ofensivo com Savarino, Montoro, o Arthur Cabral e o Arthur vai funcionar muito bem. Acho que hoje tem tudo para fazer 2 gols de vantagem, seria ideal hoje você terminar esse jogo no Engenhão com 2 gols de vantagem. Tem a volta do Alexander Barbosa, a volta do Marlon Freitas, aumenta o poderio da equipe, pegando um time que está em terceiro lugar no campeonato equatoriano. E passando por esse confronto, que eu acho que tem tudo para passar, pode encontrar o São Paulo nas quartas de final, igual na última Libertadores.
Semelhante ao que aconteceu na última temporada.
O botafoguense é supersticioso,
sim.
Então pode ser um bom indício. Então, não sei se vai ser
você
bicampeão.
Você acredita ou não no Botafogo?
Que passa da LDU, sim.
Não.
Se vai ser bicampeão lá no final, ainda tem muito campeonato pela frente. Não é o meu favorito.
Mas não está descartado.
Mas não está descartado de forma alguma.
Beleza, essa é a opinião do Carlos Molinari.
Enrolei, mas falei.
E o Maurício Costa, o que pensa o Maurício Costa? Boa noite, Maurício.
Bom, dos times que jogam com altitude ao seu favor, vamos dizer assim, a LDU tradicionalmente é a melhor, né, tecnicamente, né, a que geralmente traz mais problemas aos brasileiros. Então o Botafogo tem um teste, né, uma prova, na verdade, difícil. E passando pela LDU, que não deve ser fácil, o time do Botafogo ganha muita confiança, né? É um time novo, é um time que mudou completamente depois da saída do Renato Paiva com o filho do Ancelotti, e acredito que o Botafogo, passando por essa fase, ganha uma confiança muito grande e tem tudo para sim conseguir o bicampeonato. Não é fácil, tem adversários fortíssimos, o caso do Flamengo, que venceu ontem o Internacional de Porto Alegre, mesmo jogando mal, né, principalmente no segundo tempo. Mas o Botafogo tem um bom elenco, o Botafogo tem um bom time, o Botafogo tem um time, principalmente, que é o que eu mais falo dessa equipe do Botafogo, aliás, desde o ano passado, um time que tem um vigor físico muito bom, um time saudável, um elenco saudável, faz a diferença, seja na altitude, seja no campo sintético, seja na grama natural e principalmente no fim de temporada. E a gente está se encaminhando para isso, para o fim de temporada. Então, seria loucura dizer que o Botafogo pode ser bicampeão da Libertadores? Não, não seria não. Eu acredito que o Botafogo tem boas chances de ganhar a Libertadores novamente.
Agora a vez do Luiz Ferreira. E aí, Luiz?
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, não é nenhum absurdo você colocar o Botafogo como um dos postulantes ao título da Libertadores. Eu acho que o bicampeonato da competição sul-americana é um sonho muito possível para o time do Botafogo, embora eu considere o time de 2025 inferior ao time de 2024, por conta da ausência de 3 jogadores, Igor Jesus, Thiago Almada e o Luiz Henrique, que se transferiram para o futebol do exterior. Mas isso também não quer dizer que o time do Botafogo atual, comandado pelo David Ancelotti, seja ruim. Não, o time tem qualidade. Marlon Freitas está recuperando a forma física, o Savarino está recuperando o futebol do ano passado, Montoro e Arthur estão se encaixando bem na equipe, o Barbosa está segurando a onda lá na zaga, enfim. O time do Botafogo, além de muito bem treinado, é um time que também é muito físico, é um time que se cuida bastante e vai precisar de tudo isso contra a LDU mais tarde. E vale lembrar, não adianta nada ficar pensando no bicampeonato da Libertadores e esquecer da LDU logo mais. O Botafogo precisa entrar em campo logo mais com muita atenção, com muita concentração e fazer aquilo que sabe, fazer um jogo intenso, fazer um jogo de muita força física para tentar uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença. Vitória por 1 gol de diferença na altitude de Quito, conhecendo a LDU como nós conhecemos, pode complicar a vida do Botafogo na partida de volta marcada para a semana que vem. Eu tô confiante no Glorioso, eu tô confiante no Botafogo e confiante que essa equipe vai chegar bem longe na Libertadores. Quem sabe não dá para sonhar com o bi. Aquele abraço.
Valeu, Luiz Ferreira. Então, Botafogo entrando em campo às 7 da noite. Amanhã a gente traz toda a repercussão aqui no programa No Mundo da Bola. Bom, operado após sentir dores abdominais, o atacante Yuri Alberto é o terceiro caso de hérnia inguinal diagnosticada em jogadores do Corinthians. E o detalhe, em pouco mais de 3 meses, ele só deve voltar aos campos em novembro. Além do Yuri Alberto, o zagueiro Gustavo Henrique no início de maio e o lateral esquerdo Hugo, em meados de julho, tiveram o mesmo problema. Coincidência ou alguém está errando a mão na preparação física do Corinthians? Tá na hora do...
Fala, professor!
Com o nosso Wagner Gomes.
Uma hérnia inguinal, ela pode ser causada por diversos fatores. Ela é multifatorial, não tem um fator isolado só. Então, a fraqueza da parede abdominal, ela pode ser congênita, que algumas pessoas já nascem com essa área mais fraca e aí gera futuramente hérnia. Pode ser adquirida. O envelhecimento, o enfraquecimento que é natural dos músculos abdominais podem também levar ao caso. Agora, pressão abdominal aumentada, ela pode ser através de esforço físico. Levantar objetos pesados, realizar atividades com grande esforço, isso pode aumentar a pressão e gerar a hérnia inguinal. O fato que a gente precisa deixar registrado que a hérnia pode não ter uma causa definida em alguns casos. No entanto, identificar os fatores é importante. Então, no caso, quando a incidência é dentro de um mesmo grupo, como é o caso agora do Corinthians, três jogadores, mesmo em períodos diferentes, tiveram o mesmo problema, pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência. Mas pode ser gerado também por algum trabalho, algum esforcinho a mais. É necessário dar uma revisada no trabalho para ver se tem algum problema ou não. Caso não tenha, realmente é coincidência, mas é sempre cauteloso dar uma revisitada ao que vem sendo feito para ver o que está acontecendo. Se houver necessidade, correção de rumo. Caso não seja isso, é reputar mesmo a uma coincidência. Tá certo?
Tá certo, professor Wagner Gomes. Boa recuperação, então, para o Yuri Alberto. Vamos falar de Sula, Sul-Americana. O Galo recebe o Godoy Cruz às 19h na Arena MRV, no jogo de ida das oitavas de final. O Atlético promove três mudanças na lista de inscritos. Saem o Cauã Guilherme, o Renan Cunha e o Vitor Gabriel. E entram os novos reforços Alexander, Biel e Reinier. Aliás, o Reinier, que deve fazer sua estreia logo mais. Durante a sua apresentação, o jogador explicou por que não deu certo lá na Europa.
Então, não sei se vocês lembram, quando eu cheguei no Real Madrid, eu, minha família, meu staff, a gente já sabia que eu ia ser emprestado, que eu ia passar 6 meses no Castilha e eu depois ia ser emprestado porque a vaga de estrangeiro estava ocupada pelos três brasileiros. E teve a pandemia, isso foi bastante diferente, porque eu fiquei 3 meses sem jogar e quando eu cheguei no Castilha eu fiz 3 partidas e 2 gols, então isso aí deu uma mudada e logo aconteceu o empréstimo para o Borussia, que era um grande time, um grande clube, só que as coisas não deram certo porque eu tava mudando de, com 18 anos, mudando de país, uma cultura diferente, e isso contribuiu bastante, mas eu não falo injustiçado, não tive essa oportunidade, como já falei em outra entrevista, um jogador que o clube compra 5 temporadas e não ter nenhuma pré-temporada viajando para os Estados Unidos, então eu acho um pouco estranho, mas isso é passado. Estou muito feliz aqui, meu foco é totalmente no Galo, para voltar a recuperar meu futebol, recuperar minha confiança, como o Brax falou também, é minha felicidade, então meu foco é totalmente aqui e isso é passado e tá tudo bem.
Seja lá por qual motivo for, o Reinier realmente não jogou no Real Madrid. E ele meio que, a carreira dele parou. Desde que ele surgiu no Flamengo, ele não teve sequência. Agora é a oportunidade no Galo, hein, Molinari?
Agora ele tem que abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, né? Na verdade, acho que o Real Madrid comprou já pensando nem em utilizá-lo. Acho que comprou só se desse muito certo ali no Real Castilha, no time B do Real.
Sei lá, pagou uma bagatela.
Poderia, né, usar para revendê-lo ali para outro clube, como fez, acabou fazendo empréstimos ali. Não aprovaram o trabalho dele, não aprovaram o jogo do Reinier. E agora tem a oportunidade da Sul-Americana com o Atlético e agarrar com unhas e dentes, que o Atlético tem tudo para passar do Godoy Cruz.
Tem tudo, né?
Tem tudo para hoje sobrepujar bem, passar bem na Arena MRV, fazer um bom placar para chegar em Mendoza na semana que vem. Pode até perder por um gol de diferença, empatar e classificar o Atlético para a próxima fase da Sul-Americana. É um recomeço, acho que ele está no Brasil de volta, é um recomeço assim que ele tem que encarar, mostrar todo o trabalho de novo que ele já mostrou quando estava aqui antes de ir para a Europa.
Sul-Americana, que é bem plausível aí para Atlético Mineiro e para Fluminense, né? Acho que são os principais times envolvidos, né?
Isso, o Atlético Mineiro, se passar, pega o Cienciano do Peru ou o Bolívar. Esse é o caminho do Atlético.
Mas aí tem altitude.
Isso. E o Fluminense, passando do América de Cali, vai pegar um dos argentinos, ou o Lanús ou o Central Córdoba na próxima fase. E o Fluminense se tornou o favorito dessa Sul-Americana depois do Mundial de Clubes.
Sim.
Todo mundo olha pro Fluminense com muito mais respeito.
Sim.
Pela campanha que ele fez no Mundial de Clubes, André.
Com certeza. São 6h15 no horário de Brasília.
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes hoje em dose dupla.
A preparação de um atleta de alto rendimento é muito complexa. Na ginástica artística, por exemplo, o início é muito precoce e o praticante passa por várias exigências físicas e mentais, precisando de períodos de recuperação das lesões, participando de competições também de muita pressão. A Rebeca Andrade, por exemplo, que é a maior medalhista olímpica brasileira, está necessitando de um tempo para uma boa recuperação, tanto física quanto mental. É como se fosse um ano sabático, né? Dessa forma, não vai participar do Campeonato Mundial de Jakarta em outubro desse ano. Ela continuará treinando, mantendo a sua força física, fortalecendo as articulações e cuidando de algumas dores crônicas, que é inerente ao atleta de alto rendimento. Com isso, tudo indica que retornará muito mais forte no ano que vem, preparando para o ciclo de Los Angeles 2028. De 20 a 24 de agosto, o Rio de Janeiro receberá o Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca. Pela primeira vez, a América do Sul sediará o evento. Esta edição terá o maior número de atletas na história do Mundial. Serão 111 ginastas individuais, 36 conjuntos, somando 78 delegações. Atualmente, o conjunto brasileiro está entre os melhores do mundo, o que já vale uma visita ao evento.
E a seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas entra em quadra às 7h30 da noite, horário de Brasília, na grande final da Copa América da modalidade, enfrentando os Estados Unidos. Além do título em Bogotá, a vitória também vale uma vaga direta no Campeonato Mundial de 2026 de Ottawa, no Canadá. Essa já é a melhor campanha brasileira na história da competição. A melhor colocação do Brasil na Copa América até então foi o bronze conquistado nas edições de 2017 e também 2022. Voltando a falar de Libertadores, outro brasileiro em campo hoje, o Palmeiras, que encara o Universitário às 9h30 da noite no Estádio Nacional de Lima, no Peru. Estádio que será palco, inclusive, da grande decisão da Libertadores neste ano de 2025. O Verdão tem a melhor campanha da fase de grupos, 100% de aproveitamento. O atacante Vitor Roque destaca as dificuldades da partida de logo mais e o calendário puxado da equipe.
Claro, o calendário do Brasil é um pouco difícil, muitos jogos, mas é seguir trabalhando, é jogar, é estar preparado para cada jogo. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos uma decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta.
Tá aí, portanto, o Vitor Roque, que tem jogado um pouco melhor, mas pode render mais, hein, Molinari?
Foi muito criticado o Vitor Roque, né? Ficou 10 jogos sem fazer gol, inclusive, perdendo gols incríveis. Uma contratação de quase 150 milhões de reais pro Palmeiras. E o pessoal achou que a Leila tinha se enganado e pega um jogador que era um bonde. Mas ele tem melhorado, tá se enquadrando melhor no esquema do Abel. Não é ainda o super jogador dos tempos do Atlético Paranaense, que ajudou muito o Atlético Paranaense, mas está um pouco melhor. E o Palmeiras, nesse jogo contra o Universitário, voltando de lá com um empate, já seria um bom resultado. Mas como o Palmeiras venceu tudo na primeira fase, todos os jogos, dá para ganhar e continuar com 7 vitórias seguidas na Libertadores, hein?
Também acho que dá sim. Lembrando que o jogo de hoje, só fazendo uma correção aqui, joga no Monumental de Lima. O Monumental que foi o palco da Libertadores na final de 2019, a primeira final única, quando o Flamengo foi campeão naquela virada espetacular sobre a equipe do River Plate por 2-1, com 2 gols no finalzinho, marcados pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol.
Esse Monumental é mais perto da Cordilheira.
Mais perto da Cordilheira.
E o Nacional é no centro da cidade, mas perto do Parque das Águas em Lima. São estádios diferentes. Ainda tem o Matute do Alianza Lima.
Exatamente, que é numa área mais periférica.
Isso.
Que é um pouquinho mais complicada, inclusive, de chegar. São 6h19, é o Molinari dos brasileiros. Na tua opinião, ontem o Flamengo venceu, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas dos brasileiros, quais são os que têm mais chance aí de conquistar a Libertadores nessa temporada? São os de sempre?
São os de sempre.
Palmeiras, Flamengo, Botafogo?
O trio, né? O trio tá bem melhor. O Flamengo passou apertado, mas passou. pode eliminar o Internacional no segundo jogo no Beira-Rio? Pode. O Fortaleza se complicou, empatou em casa com o Vélez, pode cair fora. Então, essa é a situação da Libertadores nesse momento, os três. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer hoje com a LDU Quito também. Se empatar em casa, se complica muito para o jogo de volta. A LDU não toma gol em casa, por exemplo. É raríssimo alguém conseguir fazer gol na LDU lá em Quito. Então, mas são os três favoritos realmente. Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas até que o São Paulo. São Paulo me decepcionou com o Atlético Nacional. Contou muito com a sorte, se arriscou demais, trouxe um empate importante.
É, os caras perderam dois pênaltis.
Botaram duas bolas na trave. Então, acho que o São Paulo não entra nesse hall de favoritos também, não. A gente tem três que não estão entre os favoritos e três que estão entre os favoritos.
É, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Flamengo. Mas antes, olha essa notícia, galera. O Manchester City recusou 70 milhões de euros, 441 milhões e 600 mil reais na cotação atual, pelo Savinho. A proposta foi enviada pelo Tottenham no início da semana e recebeu a resposta oficial da equipe do Pepe Guardiola, faltando duas semanas para o fechamento da janela. As negociações vão seguir, né? O Tottenham promete uma nova investida, mas olha, eu vou te falar, 70 milhões sendo recusados. É, lembrando que até o momento, apenas seis contratações superaram 70 milhões de euros no mercado europeu nessa temporada. O Wirtz, que custou 125 milhões, saiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool. O Ekitike, que também foi para o Liverpool por 80 milhões, jogador que era da Eintracht Frankfurt. O Sesko, 76 milhões e meio, jogador que estava também na Bundesliga. 75 milhões do Embelmo, que foi para o Manchester
United. Você fala milhões de euros?
De euros.
De euros, nossa senhora. Multiplica
e o Matheus Cunha, 74 milhões de euros, foi para o Manchester United. Além do Osimhen, que foi para o Galatasaray, ou também por 75 milhões de euros. Savinho está valorizado, hein, Molinari?
Está valorizado. Eu particularmente não vi ainda o Savinho em grandes exibições, nem na
seleção
brasileira.
Não vale 70 milhões de euros, você está querendo dizer isso?
Não sei, o parâmetro que eu tenho é ele na seleção brasileira. Não vejo ele isso tudo. Foi bem no Manchester City, agora no Mundial de Clubes, fez um golaço também contra a Juventus, bacana. Mas, pelo amor de Deus, né?
Tá inflacionado, né?
Tá muito inflacionado esse mercado inglês aí, né? Não só ele, outros jogadores que você citou aí, com passes estipulados a uma altura absurda. É. Inatingível para clubes normais, pode-se dizer
dúvida,
assim.
Sem dúvida. Vamos aguardar para ver o que acontece aí com o Savinho, se ele fica no City ou se ele vai para o Tottenham. 6h23, ontem o Flamengo venceu o Internacional 1-0, gol do decisivo Bruno Henrique no jogo de ida das oitavas no Maracanã. E o Rafael Monteiro traz a repercussão.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa do Mundo da Bola. Logo após a vitória por 1-0 contra o Internacional no Maracanã, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, analisa o desempenho da equipe.
Primeiro tempo, ressaltar, excelente. O plano de jogo funcionou perfeitamente. Tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente. Hoje, eu acredito que muito tenha sido erros técnicos individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. De alguma forma, não conseguimos encontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo e isso arrastou até o final. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer.
Com a derrota, o Inter precisa vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para avançar. Mesmo precisando apenas de um empate, Felipe Luiz disse que vai buscar a vitória no Beira-Rio no jogo de volta quarta-feira que vem.
Então, primeiro, começar por essa pergunta, para mim não, claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem e conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar e vencer e dominar uma grande equipe como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo, porque foi a mesma coisa que em todas as vezes que nós chegamos com vantagem nas competições, diga-se na Copa do Brasil do ano passado, na final, e fomos para vencer. E esse não tem que ser o nosso pensamento.
O Inter também será o adversário do Flamengo no domingo pelo Campeonato Brasileiro. O treinador rubro-negro fala sobre o confronto.
Ah, domingo? Bom domingo, como você falou, temos esse jogo de domingo primeiro importantíssimo, onde o Campeonato Brasileiro, somos os líderes, como você disse, temos que tentar defender essa nossa colocação. E vamos ver como a gente prepara, quem se recupera bem para poder jogar domingo para poder, como eu falei, ir para vencer os dois jogos.
Os rubro-negros lideram o Brasileirão com 40 pontos conquistados. Valeu, André!
Valeu. No Inter, o técnico Roger Machado destacou a melhora da equipe no segundo tempo.
Tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo e sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar, né? O gol de bola era numa jogada forte, né, que o Flamengo tem, né? Cuidamos pouco da bola no primeiro tempo, talvez se tiver as bolas que recuperamos ali, 5, 6 bolas com boa oportunidade de fazer uma boa retenção e agredir o Flamengo, a gente devolveu muito rápido. O segundo tempo foi justamente a gente dar um passo à frente, entrar uns 20 metros para dentro do campo do Flamengo, acabar oferecendo as bolas em profundidade, que era o que a gente imaginava que com a escalação do Bruno Henrique o Felipe ia explorar também. Vendo o jogo da gente contra o Bragantino e as bolas às costas que nós com bloco mais alto cedemos, mas penso que a disputa está bem aberta. Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né, porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada.
Tá aí o Roger Machado. E a tua análise do jogo de ontem? Ficou barato pro Inter? Foi um resultado justo, só 1-0? O que você achou, Molinari?
O Flamengo tá fazendo essa Libertadores, né? Tem 7 jogos, só 7 gols, toma muito poucos gols e faz poucos gols. Não é o que o Felipe Luiz quer. O Felipe Luiz parecia que tava dando desculpa por uma derrota.
Parecia mesmo.
A coletiva dele é de um perdedor.
Verdade.
Enquanto que o time dele saiu vencedor, tá com uma vantagem, pode empatar o jogo no Beira-Rio para se classificar, mas estão crucificando ele porque venceu só de 1-0. O Flamengo produziu muito, teve chances, esbarrou no Rocher, não deu tantas chances pro Inter empatar assim. Acho que dentro das possibilidades que se apresentaram no Maracanã, foi um bom resultado pro Flamengo, que continua firme na Libertadores, não tem nada perdido, e aí ao contrário, tá em vantagem ainda.
Pode empatar, pô.
Pelo amor de Deus, né? Estão cobrando muito do rapaz.
Molinari, um abraço, até a próxima, hein?
Um abraço, André, um abraço aos ouvintes da Rádio Nacional do Mundo da Bola.
Fechando o programa, amanhã tem mais a partir das 6, como sempre, com o gol nacional, o gol da vitória do Flamengo ontem, na voz do André Luiz Mendes. O No Mundo da Bola volta amanhã às 6, um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional.
O Venhela pra boca do crime, tá todo mundo no rebuliço. Ele vai botar lá dentro, galera. Ele vai botar no tumulto, correu pra boca do primeiro, pra boca do gol. Toque de cabeça! Gol! Ele gosta de gols decisivos. Ele gosta de gols decisivos. Bruno Henrique põe pro fundo do barranco, fora de cabeça, galera, no gol. 28 minutos. Faz esse maraca balançar. Bruno Henrique de cabeça. É o Mendão usando a cabeça para sair da frente do Internacional. Ele subiu de novo, sozinho. Testou no cantinho do Roger. Tem rede balançando no maraca, galera. Pode explodir, galera, do Mengão, Bruno Henrique, o BH, o Mister Clássico tá vivo no jogo, 27 nas costas, tira o 0 do placar, bota a bola no levante e vai lá assinar Bruno Henrique na mais querida do Brasil. Nacional.